No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Eu sou Marcelo Smigol e aqui ao meu lado Rodrigo Ricardo, com trabalhos técnicos também do querido Barrucho e produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Está no ar o Mundo da Bola. E a gente já começa esse programa de hoje falando das últimas movimentações do mercado da bola. Ao que tudo indica, Gabigol será jogador do Santos em 2026. O Cruzeiro acertou o empréstimo do jogador ao Peixe e ele não vai se apresentar em Belo Horizonte para o início da pré-temporada sob o comando do técnico Tite. O contrato terá validade até o fim de dezembro, com a opção de compra por parte do Santos. Os dois clubes vão dividir o salário de Gabigol, que ganha vencimentos acima dos R$2.500.000. As conversas entre os clubes evoluíram após as festas de fim de ano e pesou a favor do Santos o desejo do próprio Gabriel de retornar à Vila Belmiro. Desde a semana passada, as diretorias dos dois clubes buscavam alinhar um acordo financeiro para viabilizar a negociação envolvendo o atacante. Além disso, vale lembrar que a chegada de Tite praticamente eliminou qualquer chance de Gabigol permanecer no Cruzeiro. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o retorno do atacante Gabriel Barbosa ao clube em entrevista na porta do CT Rei Pelé. Antes da reapresentação do elenco, o dirigente explicou a identificação de Gabigol com o Peixe.
E o Gabriel tem uma identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos nesses, né, desde o ano passado, no dezembro até agora, essa vontade dele de retornar à sua casa. Então, é um jogador identificado, é um jogador que, ao demonstrar essa sua vontade de retornar, a gente percebe também que ele está concentrado, está preparado, determinado para estar também ajudando, né, num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições, um calendário diferente. Então a gente precisa ter atletas que estejam realmente imbuídos e determinados a não estar apenas com o nome, mas estarem também colaborando e contribuindo com a qualidade que tem, para que o Santos realmente possa fazer boas campanhas nesse ano.
O acerto com Gabriel Barbosa acontece logo depois do Santos resolver a renovação com Neymar. O craque optou por estender o vínculo dele com o clube da Vila Belmiro por mais uma temporada, visando uma possível convocação para a próxima Copa do Mundo. Formado nas categorias de base do Peixe, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, marcou 84 gols, deu 13 assistências e se sagrou bicampeão paulista pelo Peixe nos anos de 2015 e 2016. E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, vai dar samba aí, Gabigol e Neymar no Santos?
Boa noite, Smigol, boa noite, nosso querido ouvinte da Rádio Nacional. Acho que aconteceu melhor para ambas as partes, ou seja, para o Cruzeiro, que não tinha, para o Gabigol, Gabriel Barbosa, né? Porque
Gabigol não dá.
A passagem dele pelo Cruzeiro não fez jus a esse apelido. Mas a passagem dele, o começo, o início da carreira dele no Santos, onde ele foi revelado, você até trouxe os números, aí sim faz jus ao título de Gabigol. Tanto que ele tinha uma média de, a cada 3 jogos, fazer um gol.
Uma boa média, né?
Uma boa média.
Que levou ele ao Internazionale lá.
Levou ele para a Itália, onde ele não foi bem. E aí voltou para o Flamengo, onde foi ídolo. E no Cruzeiro não foi mal. Foi mal, principalmente pela ascensão desse jovem jogador, o Caio Jorge, que até o Flamengo quer comprar agora. E ele pegou, virou o banco do Caio Jorge, e agora ele está aí no recomeço. Acho que pode ser um novo caminhar aí para o Gabigol, para ele reencontrar o caminho dos títulos, principalmente o caminho das redes, mais fácil, né? Vai ter a seu lado um parça, né? Um beijo, um cunhado, né? enfim, uma proximidade afetiva. Resta saber como é que vai ser com o resto do grupo, né? Será que os outros 9 vão correr? Porque alguém vai ter que correr. No futebol, alguém precisa carregar o piano, né? Uma orquestra não se faz só de astros. E no futebol também, a gente precisa desses carregadores de piano, o pessoal que faz o trabalho sujo, digamos assim, né? Mais duro, ou seja, porque Neymar e Gabigol não vão poder ficar apenas simplesmente esperando a bola. Vão ter que correr atrás dela, vão ter que criar situações. É claro que quando a bola chegar neles, a gente espera que existam conclusões geniais, conclusões incríveis. Agora o Santos está aí fazendo, se reforçando, dois nomes importantes, dois nomes que, mesmo que não joguem bola, já trazem muito marketing, já vai vender muita camisa.
Ah, sim.
Então já traz muita coisa boa. E o Santos está tentando se reforçar, também está querendo trazer o Rony ainda do Atlético Mineiro. Essa negociação parece que ficou um pouco mais difícil, porque o Sampaoli está nos planos do Sampaoli contar com o Rony no Atlético Mineiro. Por outro lado, tem gente chegando, tem gente saindo, né? O Guilherme, que é também um atacante, jogador de lado, ali um ponta, parece que deve ir para os Estados Unidos. E o Tiquinho Soares, ex-Botafogo, está querendo também retornar ao Glorioso. Também parece que está de saída do Santos.
Está movimentado o mercado da bola, né? Bom, e o presidente Marcelo Teixeira também falou sobre o interesse no atacante Rony. A negociação do jogador com o Santos parecia bem encaminhada, no entanto, o técnico Jorge Sampaoli pediu a permanência do jogador no Galo. Marcelo Teixeira explicou as dificuldades do clube da Vila Belmiro na aquisição de mais esse reforço.
São nomes, né, a serem estudados, a serem negociados, difíceis essas negociações, né? São sempre complicadas nesse sentido, de você chegar primeiro a um bom termo com e depois você chegar também, porque esses atletas têm contratos de vigência. Contratos de vigência, para com que o atleta vai dizer, não, eu abro mão para mim ir ao Santos. Mas ele abre mão de um volume, de um valor que ele já ganha, um contrato de 2-3 anos para frente. Então o atleta prefere permanecer ganhando o que está ganhando lá. Se esses profissionais entenderem que numa transferência eles têm que ou adequar valores e salários, aí você começa a chegar numa alternativa. E aí, até o momento, nós não conseguimos chegar.
Tá agressivo o Santos, né, no mercado?
Tá agressivo o Santos, mesmo o Santos estando apertado financeiramente. Mas é o que o presidente explicou, né? Tudo depende da circunstância. Por exemplo, no caso do Gabigol, havia o desejo do jogador e também o fato de que o novo treinador do Cruzeiro, Tite, não tem uma boa relação com o Gabigol e também então não estava planos de utilizar o Gabigol.
Ele já era banco no Flamengo com o Tite.
Exatamente.
Então ele continuou no banco no Cruzeiro. É um bom negócio pro Gabigol tentar outros ares, né?
Já era banco quando estava lá por conta do Caio Jorge. E agora, eu acho que no caso do Rony, eu acho que tem isso também. Porque no Cruzeiro também houve uma negociação para que cada parte arcasse com parte do salário. Ou seja, o Cruzeiro está emprestando o Santos, vai pagar talvez metade desse alto salário do Gabigol e o Santos vai arcar com outra metade. Então, um bom negócio para o Santos.
Bom negócio para o Santos e também acho que para o Cruzeiro também.
Para o Cruzeiro. Foi bom negócio para os dois. Agora, no caso do Rony, acho que não. Aí tem a questão do salário. Aí o Atlético já não topou dividir salário. E também começou a entrar no radar do Sampaoli, podendo aproveitar o Rony, que realmente também é um bom atacante, é um jogador decisivo, faz boas assistências, corre, se entrega totalmente, teve uma boa passagem no Palmeiras e também é suave no Atlético Mineiro. Acho que ainda pode render mais no Galo o Rony.
E você falou, RR, do Caio Jorge, e o Cruzeiro recusou mais uma proposta do Flamengo pelo atacante Caio Jorge. O atual campeão brasileiro e da Libertadores ofereceu 24 milhões de euros. São cerca de 155 milhões de reais. E ainda o atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, e um percentual de 10% da diferença em uma futura venda pelo artilheiro do Brasileirão do ano passado. O clube mineiro, no entanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros, que dá cerca de 324 milhões de reais na cotação atual. A primeira oferta foi de 30 milhões de euros sem envolver nenhum atleta. Já a segunda, com Cebolinha envolvido, chegaria a um total de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais. O Cruzeiro aceita que o Flamengo inclua outros atletas, mas quer que o valor total da negociação chegue aos 50 milhões de euros. É muita grana, né, não é?
É muita grana. Agora, com a ida do Gabigol para o Santos, acho difícil o Cruzeiro inclusive, que está completando hoje 105 anos.
Aniversário do clube.
Aniversário,
né?
Do clube, fundado inicialmente com o nome de Palestra Itália. Depois, em 1942, com o advento ali da Segunda Guerra, mudou de nome, que é o seu nome atual, Cruzeiro.
RR Cultura.
RR Cultura. Mas o grande presente do Cruzeiro ainda está por vir. Eu acho que vem lá da Rússia, hein? Embalado em papel vermelho e preto e azul por dentro. Talvez, eu acho que o Gerson seja a grande contratação que o presidente do Cruzeiro esteja preparando aí para os torcedores da nação azul, né? Mas voltando ao caso do Gabigol, do Caio Jorge, que está interessa ao Flamengo. O Flamengo alardeou, né, aos quatro cantos, que está com um orçamento bilionário. O Cruzeiro...
Aí depois quer desconto.
Aí fica pedindo desconto. Tá cheio, montado da grana, e agora vem fazer pechincha.
É, fica difícil, né?
E o Cruzeiro também não tá desesperado. É um time que também agora tem um...
Nem vai ceder
empresário.
O seu principal atacante também por qualquer grana.
Não, né? Vai ceder. E agora, ele liberando o Gabigol, fica sem um atacante, né?
Verdade.
Principal. Porque se ele negociasse com o Caio Jorge, talvez o Gabigol pudesse ter alguma chance no Cruzeiro. O que eu acho difícil, porque o Tite, ele, a gente sabe que sabidamente, desde os tempos do Flamengo, não costumam realmente bater um cibicão, né? Não há um entrosamento. Então, acho que o Caio Jorge, se o Flamengo não desembolsar 50 milhões, não vai pro Cruzeiro de forma alguma.
Agora, aí você falou do Gerson. O vice-presidente do clube do Cruzeiro, Pedro Júnior, detalhou como estão as conversas para a contratação do volante Gerson. Em entrevista concedida para a Rádio Itatiaia, o gestor explicou que há uma expectativa de um desfecho feliz para o time mineiro, mas alertou que o fim das negociações podem demorar. A negociação com Gerson começou na reta final de dezembro, mas teve avanço nos últimos dias. Pedro Júnior ainda explicou que o zagueiro Jonathan Jesus não está envolvido na negociação, apesar do interesse do Zenit, que ofereceu cerca de 60 milhões de reais pela contratação do defensor. O Cruzeiro pretende negociá-lo separadamente, mas não descarta nenhuma possibilidade. Então pode pintar o Gerson aí, hein?
Pode pintar o Gerson, esse seria o grande presente aí para o Cruzeiro, para sua torcida. Clube, como a gente falou aqui, está completando 105 anos nesta sexta-feira, né? Primeira sexta-feira do ano.
Sextou,
dia 2 de janeiro. E seria um baita reforço. O Gerson já é um velho conhecido do Tite.
E tem interesse de pegar uma vaga nessa Copa do Mundo.
Exatamente. O Gerson ficou desaparecido ao jogar na Rússia. Ninguém acompanha o futebol russo. Tanto que mais que o Ancelotti tenha vários, ou seja...
Não, ninguém vê. Ninguém vê o campeonato russão.
Consegue acompanhar o campeonato russão.
Russão,
né? Russão tá difícil. Ainda mais a Rússia em guerra. Tudo mais. Enfim, tem até a dificuldade de você de se deslocar e acompanhar eventualmente um jogo ou outro presencialmente. Claro que tem a televisão, mas eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma TV aberta ou fechada que transmita o campeonato russo. Luiz Ferreira, que está aqui ao meu lado, talvez até conheça algum,
sabe muito, né?
Algum canal. Pesquisa. Talvez pela internet, certamente, há algum canal. Mas então é essa necessidade urgente do Gerson voltar para aparecer, mostrar o seu futebol e, quem sabe, ainda conseguir uma vaguinha na seleção. Mas ele tem que correr, porque março essa lista vai estar fechada.
É isso. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
E João Fonseca já deu temporada de 2026. O brasileiro é o cabeça de chave número 5 do ATP 250 de Brisbane e foi convidado especial da cerimônia que oficializou os boleiros de seu primeiro compromisso do ano. Fonseca estreia na próxima segunda-feira. Atual número 24 do mundo, João abre o ano defendendo os 125 pontos do título do Challenge de Canberra, conquistado no ano passado. Por terminar o ano de 2025 no top 30 do ranking da ATP, Fonseca terá obrigações de calendário a cumprir nos próximos 12 meses. Dentre as exigências, o brasileiro precisa disputar 8 dos 9 torneios da série Masters 1000, com exceção de Monte Carlo, no mês de abril, e 5 campeonatos com selo ATP 500. A brasileira Nicole Silveira brilhou na Copa do Mundo de Skeleton. Ela fechou a etapa de Winterberg na Alemanha na oitava posição final de 1 minuto e 71 centésimos. O resultado deixou Nicole na 13ª colocação geral da competição, após 5 etapas, cada vez mais próxima do seleto grupo das 10 melhores atletas do planeta. Ela terá mais 2 etapas de Copa do Mundo para se preparar para os Jogos Olímpicos de Milão Cortina, na Itália, marcados para o mês de fevereiro. Nicole Silveira disputa as etapas de St. Moritz, na Suíça, no próximo dia 9, próxima sexta-feira, e Altenberg, na Alemanha, no próximo dia 16 de janeiro. E assim que 2026 chegou por aqui, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o goleiro Fábio até o mês de dezembro de 2027. O jogador de 45 anos vai para a sua 5ª temporada no Tricolor das Laranjeiras. Contratado em 2022 do Cruzeiro, o arqueiro foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, da Recopa Sul-Americana, em 2024, e do Bicampeonato Estadual, em 2022 e 2023. No ano passado, Fábio se tornou o recordista de jogos na história do futebol mundial, superando o inglês Peter Shilton, e com mais de 1.400 aparições em quase 30 anos de carreira. Fábio foi revelado pelo União Bandeirante em 1997. Em entrevista ao canal do Fluminense no YouTube, por conta da marca de 250 jogos pelo clube, Fábio falou sobre a satisfação de poder continuar jogando e agradeceu o carinho da torcida tricolor.
É uma satisfação, né? E ao mesmo tempo gratidão, porque sabemos que cada marca alcançada tem uma história, né? E se dedica muito ao esforço para chegar nessa marca, né? E o dia a dia que a gente fica aqui nos treinamentos junto com todos, né? Então essa dedicação para que chegue os jogos, né? E a gente possa fazer o que é necessário para ajudar a equipe a conquistar os resultados. E vai batendo esses jogos, vai alcançando outras metas, então é aliado a muito esforço, muita dedicação, fé, para que a gente possa enxergar antes mesmo de acontecer, né, as vitórias, os jogos e o objetivo final, que são as conquistas. Então é uma longa caminhada de suor, de dedicação, de muita oração e jogos aí marcantes aí para que fique na história da torcida tricolor.
E falando de reforços, o Fluminense acertou a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana junto ao Atlético Mineiro. O staff do jogador e os dirigentes do Galo superaram o último empecilho e fecharam o negócio. Ele é aguardado no Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e assinar contrato com duração de 4 anos. O Fluminense buscava um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente. A comissão técnica entende que Guilherme Arana eleva o nível da posição, que nesse momento conta com René e Gabriel Fuentes. Uma boa contratação para o Fluminense, René?
Excelente contratação, um reforço pesado, um jogador de seleção brasileira. Claro que teve problemas de contusão, caiu um pouco de rendimento, mas eu acho que ele vai cair muito bem no Fluminense, é muito melhor, chega para ser titular, é muito melhor do que o René e do Fuentes, que hoje são jogadores que o Fluminense tem na posição. E o Fluminense se reforçando muito bem. Eu acho que o Fluminense fez bem também em renovar com o Fábio, que já é um ídolo máximo aí do Fluminense. Eu, inclusive, sou um dos que faço campanha para que o Ancelotti leve o Fábio como terceiro goleiro.
Cairia bem demais, não, né?
Pelo conjunto da obra.
Uma justa homenagem.
Não só uma homenagem. E se precisar dele,
ele vai
tenho
tá...
certeza que ele vai defender muito bem a meta brasileira. Se o Ancelotti, por favor, lavore. Leva o Fábio aí, dá uma força pra ele.
Merece. E ainda falando de Fluminense, o clube segue de olho em reforços para a próxima temporada. Um dos alvos é o meio-campo Savarino, hoje no Botafogo. Mas, no entanto, o Glorioso quer uma compensação financeira e o jovem volante Wallace Davi para liberar o venezuelano para o rival. Savarino tem um dos maiores salários do elenco do Botafogo, que busca justamente diminuir os vencimentos mensais da sua folha salarial em 2026. O venezuelano foi alvo de possíveis trocas com São Paulo e Corinthians, mas nenhum dos negócios andou, porque a família está totalmente adaptada ao Rio de Janeiro. Não há uma negociação aberta nesse momento, mas os dirigentes do Fluminense já sabem que, se desejarem seguir com ela, terão que envolver o Wallace Davi.
Excelente jogador Savarino, mas na última temporada não foi tão bem assim, caiu de produção. Não é só culpa do venezuelano, todo Botafogo foi mal na última temporada. Isso foi mal perto comparada à temporada retrasada, né, em que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. O John Textor demorou muito a trazer um treinador e aconteceram vários erros aí ao longo da temporada, o que parece que esse ano tá com um cara diferente, porque assim que saiu o Davi Ancelotti, o Textor rapidamente chamou um treinador, o argentino, aí para ser o novo técnico do Botafogo. Agora, o Botafogo tá sob transfer ban. Os problemas financeiros do Textor preocupam, porque hoje o Textor nem é mais dono do Botafogo, né?
Uma luta aí para recomprar.
Ele vai recomprar o que era dele, né? Essas engenharias financeiras são muito loucas. Ou seja, ele perdeu o Botafogo pro grupo da qual ele fazia parte, que era o Eagle, e agora tá nessa luta aí para recomprar o Botafogo. Então, acho que o Botafogo depende muito. Isso é que é ruim de você, principalmente de uma SAF que é tão democrática, digamos assim, né? Fundada em apenas uma pessoa, né? Se essa pessoa tem as suas vantagens, né? Ou seja, poder de decisão mais rápido, se tem dinheiro em conta, resolve tudo mais rápido. Mas também, quando tem problema, engessa tudo, né? Porque tudo centralizado naquela pessoa. Então, o Botafogo primeiro tem que resolver o seu problema do transfer ban, o Almada. Tá devendo um dinheiro ao Atalanta. Então, tem que pagar o Atalanta para poder também ir ao mercado, porque o Botafogo precisa de reforço. Nesse momento, se eu fosse o gestor do Botafogo, não liberaria o Savarino de jeito nenhum. Agora, o Savarino seria um ótimo reforço para o Fluminense. Seria, eu acho que o Savarino seria para ser o camisa 10 do Fluminense, né? Tem esse Lúcio Acosta que surgiu, tem o Ganso, seria ali para barrar os dois ali, e o Savarino jogando, estando em boa forma, seria o atual camisa 10 do Fluminense, caso seja contratado. Mas eu acho que o Botafogo não vai liberar.
Porque o John Textor, que foi uma solução, chegou com tanta pompa, né? E agora essa confusão aí.
Do mesmo modo que o Botafogo teve uma ascensão meteórica, agora tá tendo uma descida, não tá tendo uma descida vertiginosa, digamos, não chegou a tanto, né? Tanto que o Botafogo continua, tá na pré-Libertadores. O Botafogo fez uma campanha mediana no ano passado, mas depois de você ganhar dois títulos, você passa um ano em branco.
É uma ressaca desagradável.
É terrível pro seu torcedor, né?
A frase é batida, mas ela é real, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E chegou a hora do
Esporte Internacional.
E vamos falar com ele. Muito boa noite para você, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo Smigo. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os jogos pela Europa nesse fim de semana. Vamos começar com o Campeonato Francês, 17ª rodada. Neste sábado teremos Mônaco e Lyon. O Nice recebe o Estrasburgo. O Lille encara a equipe do Rennes. O Olympique de Marseille enfrenta o Nantes. No domingo, o Le Havre enfrenta o Angers. O Lorient recebe o Metz. O Brest enfrenta a equipe do Auxerre. Ainda no domingo teremos o clássico Paris Saint-Germain e Paris FC pelo Country Italiano, 18ª rodada. A bola rola neste sábado para Como e Udinese, Genoa e Pisa, Sassuolo e Parma, Juventus e Lecce, Atalanta e Roma. No domingo teremos clássico Lazio e Napoli, Fiorentina e Cremonese, Verona e Torino, Inter de Milão e Bolonha. Desembarcamos em La Liga, Campeonato Espanhol, voltando também nesse fim de semana. Neste sábado teremos Celta de Vigo e Valência. O Elche recebe a equipe do Villarreal. Clássico da Catalunha, teremos Espanhol e Barcelona. No domingo, Sevilha e Levante, Real Madrid e Real Betis, Alavés e Real Oviedo, Mallorca e Girona, Real Sociedad e Atlético. E finalmente chegamos na Premier League, Campeonato Inglês, 20ª rodada. A bola rola amanhã para Aston Villa e Nottingham Forest. O Brighton enfrenta enfrenta o Burnley, o Wolverhampton enfrenta o West Ham, o Bournemouth recebe a equipe do Arsenal, o Leeds encara o Manchester United, o Everton recebe o Brentford, o Fulham encara a equipe do Liverpool, o Newcastle recebe a equipe do Crystal Palace, o Tottenham encara o Sunderland. Fechando a rodada, tem um grande clássico, um dos maiores do mundo, Manchester City e Chelsea. Tá certo, meu amigo Smigol? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E vamos seguindo por aqui. As oitavas de final da Copa Africana de Nações já estão definidas. Se liga, Mali versus Tunísia, Senegal versus Sudão, Egito versus Benin, Costa do Marfim versus Burkina Faso e oitavas de final da Copa Africana de Nações, Argélia e República Democrática do Congo, Nigéria, Moçambique, África do Sul versus Camarões, Marrocos versus Tanzânia. Animada a Copa Africana de Nações, hein?
Animada e cada vez mais disputadas. As seleções africanas estão no nível técnico e tático cada vez maior. O meu palpite seria Marrocos e depois Egito.
Marrocos, que é o Brasil da África.
e o Egito, que é o maior campeão da Copa Africana. Tem maior número de títulos.
Sempre um enigma o Egito.
E tem o Salah, né? O Salah, de vez em quando, faz mais.
Mas é a Copa Africana de Nações. E os problemas não param de aparecer no Fortaleza. Além da queda para a Série B, da surpreendente extinção do time de futebol feminino e do time de futsal, além do fim do aporte junto ao basquete cearense, o Leão do Pici anunciou o encerramento do vínculo contratual de forma antecipada com o patrocinador master do clube. Vale destacar que o contrato firmado entre o clube e o antigo patrocinador previa o fim do vínculo em caso de rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. E não é só isso, hein? O lateral Bruno Pacheco ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando valores atrasados e solicitando a rescisão indireta de seu contrato com o Fortaleza. Antes disso, o atleta tentou encerrar o vínculo de forma amigável, mas não houve acordo com a diretoria tricolor. O jogador reivindica 4 meses de luvas, 2 meses de salários referentes a novembro e dezembro, além de 13º e férias. E 2 meses de direito de imagem. Aí é complicado, hein? E no meio de todos esses problemas, o técnico Thiago Carpini chega com a missão de tentar arrumar a casa e iniciar o caminho de volta para a elite do Brasileirão. Anunciado logo depois da saída de Martin Palermo, o jovem treinador enumerou os objetivos da sua comissão neste início de temporada.
Bom, o primeiro objetivo são vários, né? Alguns bem traçados por nós, da diretoria. Eu acho que é encarar com toda a seriedade e respeito cada competição. A gente vai falar muito aqui de acesso, de volta, de retorno à elite, mas a gente tem um campeonato estadual, onde há 2 anos aí o Fortaleza não consegue o título. Eu acho que esse é um desafio, né? Trabalhar muito e brigar para fazer uma boa competição, né? Ter o merecimento de estar na final e trabalhar muito por essa conquista. Eu acho que devolver mais um ano de conquistas para o clube, que fez parte dessa trajetória vitoriosa, tirando esse ano de 2025, onde não conseguimos nenhum título, mas potencializar essas coisas boas também que tiveram no ano de 2025, apesar do momento ruim. Então acho que os objetivos, eles têm que ser traçados de maneira bem pautada e bem pés no chão, né? Acho que primeiro a gente falar do estadual e depois a gente entendendo tudo que nós temos aqui, o tamanho do desafio do Fortaleza para a temporada.
O RR, complicadíssima a situação do Fortaleza, hein, para 2026.
Complicadíssima esse problema aí financeiro, perdeu o Marcelo Paes, caiu para a segunda divisão. E aí agora a gente tem o Carpini, que é um jovem treinador, que eu acho que pode ainda render mais do que vem rendendo nos seus últimos trabalhos. Lembrar que ele começou no Água Santa, foi vice-campeão paulista, depois ele foi contratado pelo São Paulo, foi campeão da Supercopa do Brasil, que é um jogo só, mas enfim, já botou esse título aí na carreira. E depois passou Juventude, Vitória, outros trabalhos não tão bons, mas tem um... entra aí no lugar do Palermo, que chegou a fazer um bom trabalho, mas não o suficiente para manter o Fortaleza, e pega agora esse Fortaleza aí com a tarefa de trazer de volta Fortaleza, que se tornou uma potência, não mais do Brasil, de volta à elite do futebol.
E vamos chegando ao fim, agradecendo a essa equipe maravilhosa e desejando um grande 2026 aos ouvintes da Rádio Nacional. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo.